A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 21 de agosto. Ao microfone, Álvaro Ger Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Estaremos enfocados em Angola e depois mais 60 minutos de notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu e a técnica é de Vasco Volarich. Títulos a esta emissão: Microsoft disse ter bloqueado tentativas de piratas informáticos ligados ao governo russo que tentavam infiltrar sites de dois institutos americanos. República Centro-Africana e Rússia assinam um acordo militar. Coreia do Norte e Coreia do Sul decidem fechar postos de vigilância ao longo da fronteira comum. Mas antes, iremos também trazer notícias que marcam a atualidade em Angola. Na Willa, conservador do registro, está detida por crimes de burla.
Não tem qualquer valor no, perante a opinião pública nacional. Mas dentro deles, entra lá, como é uma corja de bandido.
Vimos aí que houve aí um engano aí na informação, mas é um assunto que vamos avançar. A conservadora do registro da Willa foi detida por crimes de burla. Enquanto isso, em Luanda, vagas abertas pelo Ministério da Saúde são insuficientes para resolver o déficit de profissionais e de atendimento no país.
Há cerca de 20 mil estaríamos mais ou menos a minimizar o problema.
Nesta emissão, ainda, o governo angolano pede ajuda financeira ao Fundo Monetário Internacional, depois de ter dito que apenas solicitaria assessoria técnica. 23% dos residentes de Luanda dizem sentir-se inseguros em casa e em Benguela. Uma campanha de recolha de donativos para moradores de rua prevê beneficiar centenas de crianças. Teremos mais notícias, mas por agora, vamos à atualidade internacional. São 13 horas e 2 minutos. Aqui ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Os governos da Rússia e da República Centro-Africana assinam hoje um acordo sobre cooperação militar, revelou o ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, à agência de notícias Interfax. Moscovo disponibilizou neste ano armas leves às forças de segurança da República Centro-Africana e disse que enviou 175 instrutores militares e civis para o respectivo treinamento. A agência de notícias RIA citou Marine Noël Koyara, a ministra de Defesa da República Centro-Africana, como tendo dito que o acordo visa enquadrar o treino dos militares. A empresa Microsoft revelou que hackers ligados ao governo da Rússia tentaram atacar os sites de dois grupos de pesquisa americanos de direita, o Instituto Republicano Internacional e o Instituto Hudson. A gigante tecnologia disse que impediu as tentativas na semana passada, ao tomar controle de sites que os hackers haviam desenvolvido para imitar as páginas daqueles institutos como parte da estratégia de redirecionar usuários para endereços falsos, onde as suas informações, depois de utilizador e de senhas, eram solicitadas. A agência de notícias Interfax da Rússia disse que uma fonte do governo de Moscovo negou as acusações e descreveu as alegações como parte de um jogo político. Os governos da Coreia do Norte e da Coreia do Sul decidiram fechar os postos de vigilância ao longo da fronteira comum, uma medida que visa reforçar a confiança mútua, disse hoje o ministro sul-coreano da Defesa, Song Yong-moon. Ao intervir no Parlamento em Seul, o ministro anunciou que o seu país iria retirar uma dezena de postos num gesto de boa vontade. Segundo Song Yong-moon, os dois postos mais próximos estão a cerca de 700 km de distância, e os sul-coreanos vão retirar de todos os que estão a menos de um quilómetro de distância. Observadores indicam que, após dois anos de tensões devido aos programas nucleares e balísticos da Coreia do Norte, a Península Coreana atravessa desde janeiro uma assinalável calma. As forças de segurança afegãs puseram hoje fim a um ataque em Cabul que se prolongou por mais de 6 horas, reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico. Cerca de 30 granadas de morteiro foram disparadas sobre a capital afegã, a partir de dois locais distintos, segundo um comunicado de missão da NATO no Afeganistão. 4 dos atacantes foram mortos e 5 renderam-se, segundo o texto. 6 civis e soldados também foram mortos. E continua hoje aqui nos Estados Unidos, pelo quarto dia, o trabalho do júri do julgamento de Paul Manafort, o antigo diretor de campanha do presidente americano. O juiz enviou uma nota que solicitou esclarecimentos sobre a forma de concluir uma decisão relativamente a uma das acusações.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Três horas e cinco minutos aqui na capital americana. Vamos então às notícias de Angola e vamos começar na Huila, onde a conservadora provincial do Registro Civil, Emília Albertina Cacu, está detida. Confirmou hoje o porta-voz da polícia local, Luiz Ilungo, revelou que a conservadora está alegadamente implicada em vários crimes em que pontificam burla por defraudação, autenticação de documentos falsos e o registro de 15 cidadãos da República Democrática do Congo. Como nos conta da Huila, Teodoro Albano.
A detenção de Emília Cacu, de 66 anos de idade, ocorreu na passada sexta-feira, mediante queixa apresentada contra si por uma cidadã da província do Uambo, vítima de burla em mais de 3 milhões e meio de kwanzas.
A Polícia Nacional registrou o crime de burla por defraudação de 3 milhões e 500 mil kwanzas, presumivelmente praticada pela cidadã Emília Albertina Cacu, de 66 anos de idade, conservadora provincial da Huila, contra a cidadã Albertina Julieta. A queixa foi feita pela Lisada e diligências foram feitas pelas nossas forças para a localização e detenção da mesma.
Ouvimos o porta-voz da polícia na Huila, Luiz Zilungo. Até o momento se desconhece qualquer acusação do Ministério Público sobre o assunto, que corre os trâmites processuais nos órgãos de justiça. O delegado da Justiça na Huila, Guilherme Batista, falando a uma rádio local, já fez saber que a detenção de Emília Cacu assombra o setor que dirige.
Esta situação vem assombrar de que maneira a dignidade do Serviço de Justiça a nível da província. Mas, de qualquer das formas, goza de presunção de inocência e não podemos aferir sobre mais questões porque também não sabemos.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
O governo angolano solicitou ao Fundo Monetário Internacional o ajustamento do programa de apoio, incluindo uma componente de financiamento. Este apoio decorre da necessidade de fazer face à evolução económica mais recente, com vista a facilitar a implementação do Programa de Estabilização Macroeconómica e do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, de acordo com uma nota de imprensa do Ministério das Finanças. A solicitação enquadra-se na visita de trabalho a Angola, que a missão do Corpo Técnico do Fundo Monetário Internacional efetuou de 1 a 14 de agosto, tendo sido convidado novamente a visitar Angola em outubro de 2018. As duas partes analisaram a evolução económica recente e as perspectivas económicas e financeiras e abordaram questões ligadas ao programa denominado Instrumento de Coordenação de Políticas, um programa não financeiro que visa assistência técnica. Entretanto, de referir que esta mudança de estratégia do governo angolano é logicamente diferente do que tinha dito anteriormente, que não iria recorrer à ajuda financeira do FMI. E na capital angolana, Luanda, dizem os seus residentes que é uma cidade cada vez mais insegura. A pesquisa foi realizada pelos Institutos Superiores Politécnicos Sol Nascente do Uambo e Jean-Piaget de Benguela, cujos dados preliminares foram apresentados hoje. Os pesquisadores concluíram que 23% dos moradores de Luanda se sentem inseguros na sua própria casa, enquanto a polícia não registra 42% dos crimes que ocorrem maioritariamente no período da noite. Verandes Rodrigues tem os detalhes.
O acesso fácil às armas de fogo por parte dos criminosos é apontado pelos inquiridos como estando na base do aumento dos crimes violentos em Luanda. O jurista Carlos Augusto, responsável da ESOS Habitat, considera que o estudo revela a realidade de um país incapaz de conter o desemprego. O líder da ONG, que vela pelas questões de restrição social, segurança e proteção de bens e de pessoas, defende a reabilitação do parque industrial do país e o controle das armas nos quartéis e nas esquadras da polícia.
A resposta contundente da polícia não é a solução para acabar com a delinquência em Angola. Eu fiquei preocupado quando estava a acompanhar o discurso de alguns governantes de que tinha que se envolver as Forças Armadas no combate à delinquência. Não é a solução. De um lado, se queremos envolver as Forças Armadas no combate à delinquência, queremos aumentar a capacidade policial e os mecanismos de repressão contra a delinquência, portanto, por parte da polícia, também tínhamos que pensar em meios de produção capazes de criar emprego para que estas jovens que saem do mundo da delinquência, depois de passarem na reeducação nas cadeias centrais das províncias, então acabariam por ser absolvidos como uma mão de obra naquelas empresas. Infelizmente, isso não acontece e continuamos sempre nessa questão de troca de mimos entre a delinquência, os atores políticos e a capacidade de resposta no mercado de trabalho.
O município de Viana e Cazenga são apontados na pesquisa como sendo os mais violentos e onde, na maior parte das vezes, as forças da ordem levam muito tempo a responder às constantes solicitações dos habitantes. Os cidadãos inquiridos terão manifestado maior preocupação com o facto de apenas 13% das ocorrências criminais terem resposta imediata da polícia e, nos restantes casos, a corporação apenas aparece decorridos 2 ou 3 horas depois do crime. A maior parte dos participantes da pesquisa sugeriu da polícia mais força e violência contra os miliantes, ao mesmo tempo que minimizam a tese segundo a qual o aumento da criminalidade se deve à falta de emprego. 62% dos inquiridos responderam afirmativamente que os miliantes tinham facilidades em obter armas de fogo, 15% responderam negativamente e 23% manifestaram-se duvidosos. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
O presidente angolano João Lourenço inicia amanhã uma visita a Angola, depois de ter estado anteriormente em Bruxelas e em França este ano. Estará amanhã na Alemanha, queria dizer, João Lourenço visita amanhã a Alemanha, estará em Berlim na quarta e na quinta-feira. Numa antevisão da viagem, o embaixador da Angola naquele país, Alberto Correia Neto, lembra que desde 2009 não há visita presidencial à Alemanha. Agora, João Lourenço vai à Alemanha porque considera que é um país estratégico, como nos conta na seguinte reportagem a Mayra de La Salette.
O diplomata afirmou que as relações estratégicas entre os dois países vão bem, mas, e passamos a citar, claro que necessitam de melhorar. Fim de citação. Alberto Correia Neto disse também, e passamos a citar, estamos numa fase de tentar relançar o país economicamente para sair da crise e uma das fórmulas é tentar conseguir investimentos nas diferentes áreas económico-sociais do país para podermos melhorar as condições da nossa população. Fim de citação. Angola é o terceiro país na África subsaariana com maior volume de negócios com a Alemanha, depois da África do Sul e da Nigéria. O embaixador Alberto Correia Neto reconheceu que, e passamos a citar, o volume de exportações que a Alemanha faz para Angola é maior que as exportações que Angola faz para a Alemanha. Fim de citação. E explicou porquê. Passamos a citar. Nós continuamos a tentar reconstruir o país. Fim de citação. Mas está convencido que esse número vai aumentar depois da visita de João Lourenço. De acordo com os dados divulgados pela Embaixada de Angola em Berlim, de 1990 a 2018 foram aprovados 31 projetos de investimento oriundos da Alemanha, com destaque para o setor das infraestruturas. Até 2012, o volume do comércio bilateral alcançou os 391 milhões de euros, tendo diminuído em 2015 para 336 milhões de euros e em 2016 para os 107 milhões de euros. As exportações angolanas para a Alemanha centram-se no petróleo bruto, gás natural e derivados de petróleo. Já as exportações alemãs são dominadas pela maquinaria, equipamentos tecnológicos, veículos e acessórios automóveis. Cerca de 20 empresas alemãs estão atualmente ativas em Angola com projetos de longo prazo em vários setores, especialmente energia e infraestruturas. Em 2009, o antigo chefe de Estado de Angola, José Eduardo Santos, esteve na Alemanha e, em retribuição, a chanceler alemã Angela Merkel visitou Angola em 2011.
Obrigado, Mar de La Salette. Em Luanda foi lançado hoje o concurso público para o preenchimento de 7.667 vagas de técnicos para a saúde a nível do país, numa altura em que o governo aumentou de 35 para 45 anos o limite de idade de ingresso na carreira médica no novo regime jurídico. Entretanto, sindicalistas dizem que o número não vai resolver o problema da falta de médicos e de atenção no país. Coque Mucuta.
Nesta matéria, Angola registra um déficit muito elevado para todas as especialidades no setor da saúde, uma vez que o rácio é um médico para 3 mil habitantes contra a meta da Organização Mundial da Saúde, que estipula um médico para 1000 habitantes. Segundo Paulo Luvualo, bastionário da Ordem dos Enfermeiros, o número de técnicos a ser recrutados não é suficiente e explica porquê.
Quer dizer, neste momento é difícil dizer-lhe qual é o número exato, porque o número de profissionais de enfermagem a admitir tem que ver com a demanda de cada unidade sanitária, tem que ver com o perfil epidemiológico de cada região, mas seria aí mais ou menos, se fosse o número que foi atribuído ao Ministério da Educação, aí cerca de 20 mil estaríamos mais ou menos a minimizar o problema. Se descontarmos 25% daqueles que estão em vias de reforma, que são cerca de 9 mil, ficam 28 mil, mais 2 mil são 30 mil. A dividir por 3 mil unidades sanitárias que o país tem, dá em média 10 profissionais por unidade sanitária. Então, quer dizer, 10 profissionais nem chega para um centro de saúde.
Entretanto, Renato Palma, membro do Conselho Nacional da Ordem dos Médicos, diz que a carência é elevada e com este número pode-se minimizar a situação.
Eu acho que essa é uma iniciativa louvável, porque afinal de contas já lá vão 4 anos que não se realizavam cursos públicos e eu acredito que isso vai reforçar, desde o ponto de vista de recursos humanos, a capacidade de todos os hospitais. As carências são várias, né? Porque nós ainda tínhamos que levar os serviços de saúde próximo do cidadão e, logicamente, vai-se priorizar os hospitais municipais e, assim, subsequentemente, os hospitais provinciais e os nacionais. É uma estratégia bastante positiva, porque, afinal de contas, se nós conseguimos redimensionar a rede sanitária, isso vai facilitar com que os cidadãos sejam atendidos com uma maior facilidade.
O concurso público lançado esta terça-feira está aberto a partir do dia 3 de setembro deste ano. Koki Mukuta, Luanda.
Voz da América transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Também estamos na internet. O nosso site é voaportugues.com. Igualmente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, sempre com referência VOA Português. No WhatsApp, anote aí o nosso número para se comunicar connosco, é o mais 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
São 13 horas e 18 minutos aqui em Washington, dia chuvoso na capital americana. Vamos agora para Benguela, onde uma campanha de recolha de donativos para moradores de rua está em curso na cidade de Lobito e vai beneficiar centenas de crianças com vestuário, alimentos e material escolar. É uma iniciativa de alunos de escolas primárias e de membros da Oficina de Jornalismo da Organização Omunga, em curso há quase um mês. João Marcos.
Os pequenos Adão Manuel e Sara Sambling não podiam ter ficado mais sensibilizados após visitas às chamadas paradas, locais onde se encontram famílias desfavorecidas.
Nós todos os dias comemos, às vezes deitamos comida no chão e tem pessoas que não têm esse privilégio que nós temos. Então, sentimos muito tocado e decidimos ajudá-los.
Com bens como, por exemplo?
Bens não perecíveis como roupa, brinquedos, materiais escolares.
Onde é que se pode fazer a entrega deste donativo?
No Lobito, na Omunga, na comunidade de São Miguel, na Escola Muteca Vela e na Escola do Golo da Areia.
Nós visitamos algumas paradas de Mangal e vimos a situação em que eles estavam. São muitos,
não é?
Sim. Crianças, adultos, adolescentes e jovens.
Foram endereçados pedidos a várias figuras, mas é necessário o envolvimento da sociedade civil, até porque se pretende esticar a campanha para uma quantidade de nativos capaz de cobrir as centenas de populares carentes. Em nome da Brigada Jornalística da Umunga, as adolescentes Lorene Panela e Luísa Nambalo pedem envolvimento das autoridades, principalmente da polícia, na proteção dos participantes.
Em função daqueles que nós conseguimos obter, por serem várias paradas, né? Vários moradores de rua e de todas as idades, o objetivo é angariar o maior número de donativos possíveis. É um gesto muito solidário. Quando a criança vê o outro lado, não se preocupa simplesmente com aquilo que ela passa, né? Elas entendem que têm comido, bebido e deitar coisas. E quando vem esse tipo de situação, pessoas necessitando disso e têm essa consciência de poder ajudar, eu acho que é algo muito gratificante.
Benguela João Marcos para a Voz da América.
Uma reportagem interessante, sem dúvida, do João Marcos aí em Benguela. Vamos, no entanto, para a comuna de Angola Luiz, no município de Malange. Centenas de habitantes adultos aguardam pela emissão do bilhete de identidade depois do registro de nascimento gratuito efetuado pelas brigadas móveis naquela localidade. É que o registro de nascimento está a atrasar o desenvolvimento desta comuna, como nos conta o Isaías Soares.
A autoridade tradicional, Kakula Ngola, disse que o governo está a dominar a população da capital da província.
E desde aquele fez aquele declaração, até hoje em dia, nunca vê as bilhetes para aquela terceira idade. Por que que o governo está a dominar para nós? Onde é que nós vamos ir? Confiou mesmo esse MPLA? Confiou mais qual é o partido que nós vamos confiar?
O catequista Domingos Ferraz Miguel referiu que as motorizadas são os únicos meios de transporte que chegam à região.
Sobre os jovens fazerem o táxi, este é muita preocupação porque é a falta do emprego. Coitados fizeram registro para receberem bilhete e ver se vão fazer o emprego. Não sai. Agora, coitado, crianças a chorar. Outra especulação. O que é que a pessoa vai fazer? E tem moto em casa, aparece o cliente. Coitado, vai levar cliente, chega na estrada, a polícia aprende.
A vida dos mais de 7 mil habitantes da comuna de Angola Luiz depende da capital do município sede, Malães, que dista a 37 quilômetros. Buracos e ponte destruída. Há muito que esperam pela mão caridosa do governo provincial.
Estrada a partir de Malange até no rio Cole, que foi no Kiwabans hoje. Nunca mais vem arranjar essa estrada, não sei o que o governo está a pensar. Rio Ngola diz que não está pedindo o governo, nunca vamos olhar para fazer aquele ponte.
A administradora municipal de Ngola Luiz, Filomena Pedro Sicondo, disse que os acidentes de viação registrados ao longo da via têm um culpado.
Um meio não legalizado há mesmo sempre aqueles acidentes. Porque os jovens, quando dão conta que o meio não está legalizado, eles arranjam formas de fugir. Quando dão conta que há um agente numa área e eles arranjam forma de fugir, fazer aqueles contornos com viaturas e o resto mais, são acidentes que a polícia sempre condena.
As comunas de Angola Luiz, Cambaixo e Malães conformam o município sede, capital da província, com o mesmo nome. Isaías Soares de Malães para a Voz da América.
E nesta terça-feira, no desporto, é dia de Champions League, ou melhor, playoffs que dão acesso à prova milionária. Começamos então na Europa, onde se realiza dentro de momentos três jogos. Em destaque, o Benfica recebe os gregos do PAOK no Estádio da Luz, enquanto os sérvios do Kvena Zvezda recebem os austríacos do Salzburgs no terceiro jogo da jornada. O Bate Borisov defronta o PSV da Holanda. Há 10 dias do fecho do mercado de verão na Europa, o Paris Saint-Germain, de acordo com o jornal Sport, vai oferecer cerca de 100 milhões de euros por Rakitic, do Barcelona. Apesar da cláusula de rescisão ser de 125 milhões de euros, o jornal afirma que o colosso catalão irá acabar por ceder e negociar o seu passe por 100 milhões. Rakitic, de 30 anos, está disponível para mudar de áreas, visto que também passaria a receber quase o dobro do salário. Em Portugal, o Benfica está disposto a ir até ao limite para garantir a contratação do brasileiro Ramírez, que começou a sua carreira na Europa, precisamente no Estádio da Luz. Os encarnados garantem, ao médio, um salário de 3 milhões de euros limpos por ano, o que implica para a SAD encargos na ordem dos 3 milhões de euros, isto segundo o ordenamento fiscal português. No Reino Unido, a derrota do Manchester United frente ao Brighton na semana passada gerou duras críticas ao trabalho de José Mourinho e surgiram notícias de que o seu lugar estaria em perigo. A imprensa avançou o nome do francês Zinedine Zidane para ocupar o lugar de Mou. Entretanto, hoje, o clube veio a público dizer que não está a equacionar contratar outro treinador, porque estaríamos a analisar Zidane se não temos trabalho para ele, revelou uma fonte segura do Manchester United em declarações à BBC. O jamaicano Usain Bolt, 8 vezes campeão olímpico nos 100, 200 e 4 vezes 100 metros, efetuou hoje o seu primeiro treino como jogador da equipa dos Central Coast Mariners da 1ª Divisão da Austrália. No dia do seu 32º aniversário, Bolt cumpriu assim um sonho que há muito alimentava e, numa conferência de imprensa, ao lado do treinador Mike Mulvey, mostrou a sua vontade de deixar o clube orgulhoso, agradecendo a recepção dos seus colegas de equipa. A estreia de Usain Bolt pelos Mariners pode acontecer no próximo dia 31. E uma boa notícia, o jogador do Ajax, Abdelak Nouri, acordou do coma um ano após ter caído inanimado em campo. O jogador holandês sofreu danos cerebrais após ter tido um ataque cardíaco enquanto jogava no encontro de pré-temporada contra o Werder Bremen no verão passado. O irmão, Abdelrahim, revela que o jogador reconheceu a família e foi estabelecida a comunicação através de gestos. E para finalizar, uma referência à extrema-base angolana Alexia Chanice dos Santos de Zeco, de 17 anos, que foi a única jogadora do país eleita para o 5 ideal do Campeonato Africano das Nações Afrobasket Feminino de Sub-18, que terminou no domingo em Maputo, cujo título de campeão foi revalidado pelo Mali. Filipa Castro, moçambicana, Assetou Sissoko, Yaminata Sangare, malianas, e Belle Murikatete, do Ruanda, completam a lista. E a Voz da América tem vindo a acompanhar a situação na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Após um fim de semana de confrontos entre brasileiros e venezuelanos, no município de Pacaraíma, no estado de Roraima, moradores locais realizaram agora uma manifestação pela paz na região. Mais uma vez, aproveitaram para exigir das autoridades segurança e controlo na fronteira. Patrick Vaz.
O clima está mais ameno no município com a presença da Força Nacional de Segurança. Cerca de 1.200 venezuelanos deixaram o Brasil após os ataques ocorridos no último sábado. Cerca de 1.000 moradores da cidade atearam fogo em acampamentos de venezuelanos, queimaram todos os pertences deles e os obrigaram a deixar a cidade. O estopim foi o assalto contra o comerciante Raimundo Nonato, que teria sido praticado por 2 venezuelanos. Ele cobra mais segurança e o fim da violência.
Eu espero que melhore, porque quem quer piora para a sua cidade, para o seu país? Ninguém quer. Eu acho que todo mundo quer melhora. É o que eu quero, terminar de criar meu filho, viver minha vida sem agressão.
A fronteira, por onde passam atualmente cerca de 800 estrangeiros por dia, permanece aberta, mas o fluxo de imigrantes caiu pela metade. A enfermeira Paula Freitas não se sente segura com o fluxo livre de imigrantes.
Eu acredito que essa falta de triagem que está acontecendo, estão entrando todos os tipos de pessoas. Todos. Entrando bons, entrando os ruins. Infelizmente, os bons acabam pagando pelos ruins também.
Um dos milhares de venezuelanos refugiados no Brasil torce para que tudo acabe bem.
Temos que unir como pessoa, como cidadão, como seres humanos que somos, e lutar por um bem comum.
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. Dentro de 2 minutos, o Amancio Miguel irá desenvolver esta e várias outras notícias. Até lá, ficamos com Maya Cool e o tema Ngongo.
Acamo com a chibindile, acamo
Macamba mani mamba qualité langue jiani.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, deste 21 de agosto de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, em Angola são 18 horas e 30 minutos, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17h30 e em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel ao microfone. Nas notícias, governos da Rússia e República Centro-Africana assinam acordo militar. A Microsoft revela que hackers ligados ao governo da Rússia tentaram atacar os sites de dois grupos de pesquisa americanos de direita. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique, em Nampula, concretamente com a Rádio Encontro, e em Kilimane, na Zambésia, com a Rádio Nova Paz. Em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjigiti e a capital FM, na cidade de Bissau. E também com a Rádio Comunitária de Bafatá e Sinchar Oku, em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite-se através do seu próprio emissor local. Pode também acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat e ainda no WhatsApp, onde o nosso número é o +1, seguido pelo 908-652-4584. Na produção continua Mariano Bartolomeu, assim como na técnica o Vasco Volaris. Treze horas 32 minutos. Álvaro, boa tarde. Vamos às notícias.
Boa tarde, Amâncio. Começamos por falar de um acordo que será assinado ainda hoje pelos governos da Rússia e da República Centro-Africana de cooperação militar, como revelou o ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, à agência de notícias Interfax. Moscovo disponibilizou neste ano armas leves às forças de segurança da República Centro-Africana e disse que também enviou 175 instrutores militares e civis para o respectivo treinamento.
A Microsoft revela que hackers ligados ao governo da Rússia tentaram atacar os sites de dois grupos de pesquisa americanos de direita, o Instituto Republicano Internacional e o Instituto Hudson. A gigante de tecnologia disse que impediu as tentativas na semana passada ao tomar controle dos sites que os hackers haviam desenvolvido para imitar as páginas daqueles institutos como parte da estratégia de redirecionar usuários para endereços falsos, onde as suas informações de utilizar as senhas eram solicitadas. A agência de notícias Interfax da Rússia disse que uma fonte do governo de Moscou negou as acusações e descreveu as alegações da Microsoft como parte de um jogo político.
Os governos da Coreia do Norte e da Coreia do Sul decidiram fechar os postos de vigilância ao longo da fronteira comum, medida que visa reforçar a confiança mútua, disse hoje o ministro sul-coreano da Defesa, Song Yong-moon. Ao intervir no Parlamento, o ministro anunciou que o seu país iria retirar uma dezena de postos num gesto de boa vontade. Segundo Song Yong-moo, os dois postos mais próximos estão a cerca de 700 metros de distância e os sul-coreanos vão retirar de todos os que estão a menos de 1 quilómetro de distância.
E por último, Álvaro, neste bloco de notícias, as forças de segurança afegãs puseram fim a um ataque em Cabul que se prolongou por mais de 6 horas, reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico. Cerca de 30 granadas de morteiro foram disparadas sobre a capital afegã a partir de dois locais distintos, segundo um comunicado da missão da NATO naquele país. 4 dos atacantes foram mortos e 5 renderam-se, segundo o texto. Ainda segundo o exército, 6 civis e soldados foram feridos. Treze horas 34 minutos aqui em Washington, 19h34 em Moçambique, onde o candidato da Renamo às eleições autárquicas de outubro foi afastado da corrida. Venâncio Monlhane era aposta da oposição para presidente do município da capital Maputo, de onde reporta William Mapote.
É o primeiro grande caso eleitoral em Moçambique. Venâncio Monlhane, que até aqui era visto como um dos principais candidatos na corrida pelo município da capital do país, está fora do processo. Tudo porque a Comissão Nacional de Eleições entende que é inelegível. Paulo Quinica é o porta-voz da CNE e explica.
Norma do artigo 13 da lei número 7/2018 de 3 de agosto dispõe que não é elegível para os órgãos autárquicos o cidadão que tiver renunciado ao mandato imediatamente anterior.
Sucede que Venâncio Bunjan renunciou ao cargo de membro da Assembleia Municipal de Maputo em 2015 para assumir o mandato na Assembleia da República. Venâncio Bunjan foi vítima de uma queixa submetida pelo MDM, o seu antigo partido, que levou o caso para a deliberação da CNE. Abdul Karim é o presidente deste órgão e explica que o caso dividiu a comissão que dirige.
Houve duas leituras, houve quem dissesse que sim, que era procedente, houve quem dissesse que era improcedente. E houve naturalmente aqui uma discussão enorme, até o ponto de chegar-se à votação de que a reclamação de facto era procedente.
E a decisão da CNE resulta de uma interpretação da legislação, mas mesmo esta divide juristas. Teodoro Watts, um dos conceituados jurisconsulto nacional, diz que houve excesso de zelo.
Quem se mantém na política apto a servir melhor não parece ser aplicável esta lei.
E através de uma mensagem nas redes sociais, Venâncio Bunjan tranquiliza os seus seguidores e diz que vai tentar, em sede do Conselho Constitucional, reverter a decisão. Uma caminhada para a qual conta com todo o apoio da RENAMO, partido pelo qual era cabeça de lista. José Manteigas é o porta-voz da RENAMO.
Obviamente que nós iremos usar todos os mecanismos legais para que se reponha a verdade.
Silvério Runguan, cabeça de lista do MDM pela autarquia da Matola, está numa incompatibilidade similar à de Venâncio Mulhane, mas continua na corrida porque, segundo a CNE, não houve qualquer queixa. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Continuamos a falar de Moçambique. As forças de segurança deste país atacaram a base de um grupo radical no norte na semana passada, tendo capturado o suposto líder do grupo e morto pelo menos 4 pessoas. A notícia foi avançada nesta segunda-feira pela agência de notícias Bloomberg, que cita 3 pessoas ligadas ao tema. O André Batista segue este assunto.
A operação militar ocorreu a 16 de agosto, próximo à aldeia de Pundanhar, a sudeste do distrito de Palma, na província de Cabo Delgado, nos arredores do rio Rufuma, que divide Moçambique, Tanzânia, informaram fontes militares e locais à Voz da América, que pediram omissão de suas identidades. Uma fonte contou que as forças estatais estão a realizar vários desdobramentos nas áreas propensas a ataque dos insurgentes, incluindo o uso de meios aéreos. Não há informações se neste ataque foram usados os meios aéreos. O cabecilha do grupo já foi transferido para Pemba, disse uma outra fonte, sem detalhes. O suposto líder foi identificado como sendo Abdul Rai e o grupo denominado Alusu A Wajama, que na tradução livre significa seguidores da tradição profética em árabe. O grupo é associado aos ataques no norte de Cabo Delgado desde 5 de outubro, quando sitiou a vila de Mocimboa da Praia, tendo já morto dezenas de pessoas, queimado centenas de casas e desabrigado milhares de pessoas que fogem das suas aldeias. André Batista, para a Voz da América.
São 13 horas e 39 minutos aqui em Washington. Os muçulmanos guinenses voltam a divergir na data da reza do Tabasque, a festa do sacrifício. O Lassana Kassamba reporta que os que obedeceram o apelo de algumas organizações, como o Conselho Nacional Islâmico e o Conselho Superior Islâmico, rezaram hoje, enquanto que amanhã será a vez dos alinhados à União Nacional dos Imames da Guiné-Bissau.
E a propósito das opiniões registradas pela Voz América, concordam em dizer que o pomo da discórdia, como sempre, reside no protagonismo destas organizações nas suas guerras de posição dentro da comunidade islâmica.
Para mim não é correto, porque acho que os homens não podem alterar nada o que é de Deus. Nós estamos cá na terra, o que aconteceu, aconteceu, mas eu não acho correto assim esse comportamento.
Eu, enquanto guineense, eu acho que é um bocado complicado, para não dizer
inaceitável, porque a Guiné-Bissau é um Estado laico, significa que nós temos tanto muçulmanos como cristãos. E há países que são 98% muçulmanos, caso de Dakar e por aí fora. Mas eles não têm essas complicações, não têm essas divisões.
O envolvimento dos políticos e da política na religião muçulmana tem sido considerado como um dos fatores determinador nas lutas incessantes de protagonismo dentro do islamismo na Guiné-Bissau. E sobre este pormenor, as opiniões não faltam.
Eles tomaram política e meteram dentro da religião, mas não devia ser. Isso não deve ser.
É vergonhoso hoje vermos que nos lugares habituais da reza, a autoridade puseram lá forças de segurança para não rezarem. Isso é mau para a religião. Isso não é bom.
Comunidade islâmica guinense volta a experimentar divisão sobre a reza de Tabasque. Não obstante o governo ter colocado polícias nos habituais campos de reza, pelo menos em Bissau, alguns muçulmanos celebraram a data nas respectivas mesquitas, mas outros, sob o apelo da União Nacional dos Imames, assinalam a data amanhã. Lassana Kassama, é a Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. De Bissau, vamos a Cabo Verde. O Forte Real de São Filipe, mandado construir a partir de 1587 para fazer face aos ataques de piratas, as ruínas de Sé Catedral e o Pelourinho, situado na Praça Central, são os principais pontos históricos visitados na Cidade Velha, a primeira capital de Cabo Verde. A primeira cidade construída por europeus na África Ocidental, a Cidade Velha, foi um importante ponto de ligação entre África, Europa e América. O nosso colaborador em Cabo Verde, concretamente na Cidade da Praia, Eugênio Teixeira, foi à Cidade Velha e traz aqui o pulsar desta cidade, que é Património Mundial da Humanidade, a partir de junho de 2009.
No âmbito do projeto de candidatura a Património Mundial, foram desenvolvidos alguns projetos de requalificação dos sítios históricos, habitações dos residentes locais, bem como ações de formação e capacitação das populações, com o objetivo de promoverem atividades para melhorar as respectivas condições de vida. No entanto, o ativista cultural Francisco Moreira considera que ainda são precisas mais obras de requalificação.
Orla Marítima precisa ser trabalhado. Arruamento, recuperações de alguns monumentos, acessos a monumentos. Eu vou citar alguns. Nós temos Fortaleza de São Filipe, mas existe mais 6 fortes pequenos no litoral, que nós não tivemos acesso. Imagina se nós queremos fazer um percurso turístico só na área militar, ou seja, no sistema defensivo da Cidade Velha antigamente. Portanto, tudo isso há um déficit nessa situação. Portanto, há ruína que precisa ser recuperada.
Na mesma linha de pensamento, a empresária turística Maria Fátima Fortes reconhece os ganhos que a Cidade Velha tem conseguido após o reconhecimento como Património Mundial da Humanidade. Ainda assim, advoga mais realizações, tarefa, segundo ela, que deve contar com a contribuição de todos, autoridades, empresários e população em geral.
Mais coisas, por exemplo, em termos de iluminação pública, que só agora que aconteceu, é estrada. Devia ter uma casas de banho, por exemplo, dentro do centro da cidade, porque às vezes vêm muitas turistas, por exemplo, 200, 300 turistas, que não têm onde fazer xixi ou alguma necessidade se precisar.
O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago, Manuel de Pina, afirma que as autoridades têm noção de que a Cidade Velha necessita ainda de mais valências. Por isso fala na implementação de um projeto que conta com o apoio do Governo Central, que visa dotar o berço da nacionalidade do arquipélago de melhores condições.
Temos em curso o projeto Nova Cidade, Mais Cidade, financiado pelo Governo de Cabo Verde, em cerca de 140 mil contos. Estamos a ultimar portanto, o projeto para resolver e dar resposta já a essas questões que colocam. É claro que a Cidade Velha precisa de uma arrumação.
O autarca espera também que cada cidadão local dê a sua prestimosa contribuição, porquanto a dinâmica de desenvolvimento de qualquer cidade deve contar com um forte engajamento de todos. Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
Após um fim de semana de confrontos entre brasileiros e venezuelanos no município de Pacaraima, no estado de Roraima, moradores locais realizam uma manifestação pela paz naquela região. Mais uma vez, aproveitaram para cobrar das autoridades segurança e controle de fronteira. Reporta Patrick Vaz.
O clima está mais ameno no município com a presença da Força Nacional de Segurança. Cerca de 1.200 venezuelanos deixaram o Brasil após os ataques ocorridos no último sábado. Cerca de 1.000 moradores da cidade atearam fogo em acampamentos de venezuelanos, queimaram todos os pertences deles e os obrigaram a deixar a cidade. O estopim foi o assalto contra o comerciante Raimundo Nonato, que teria sido praticado por dois venezuelanos. Ele cobra mais segurança e o fim da violência.
Eu espero que melhore, porque quem quer piora para a sua cidade, para o seu país? Ninguém quer. Eu acho que todo mundo quer a melhora. É o que eu quero, terminar de criar meu filho, viver minha vida sem agressão.
A fronteira, por onde passam atualmente cerca de 800 estrangeiros por dia, permanece aberta, mas o fluxo de imigrantes caiu pela metade. A enfermeira Paula Freitas não se sente segura com o fluxo livre de imigrantes.
Eu acredito que essa falta de triagem que está acontecendo, estão entrando todos os tipos de pessoas. Todos. Entrando bons, entrando os ruins. Infelizmente, os bons acabam pagando pelos ruins também.
Um dos milhares de venezuelanos refugiados no Brasil torce para que tudo acabe bem.
Temos que unir como pessoa, como cidadão, como seres humanos que somos, e lutar por um bem comum.
Repórter Patrick Vaz.
Com a aproximação da votação intercalar de novembro aqui nos Estados Unidos, os republicanos estão atentos ao índice de aprovação do presidente Donald Trump, que agora está em 42%. Detalhe com Álvaro Lugero Andrade.
Na Casa Branca, o dia começa com uma oração e depois o presidente Donald Trump dirige uma reunião dominada por questões econômicas.
Our economy is doing better than it ever has before.
A nossa economia está a ter um bom desempenho, melhor do que antes. Estava na direção errada antes de tomarmos as rédeas e agora está melhor, muito melhor, disse Trump. O presidente americano ganha pontos de eleitores graças ao desempenho da economia, diz Frank Newport, da Gallup, uma organização de pesquisa.
We know that Trump's highest approval rating is now for handling the economy, 50% approval rating.
Sabemos que o maior índice de aprovação de Trump é resultado da forma como lida com a economia. Na nossa última pesquisa, 50% da aprovação deriva da economia e isso é muito bom. Relativamente falando, claro, afirmou Newport. Mas recentemente têm ocorrido muitas distrações, incluindo a decisão de Donald Trump de revogar a credencial de segurança do ex-diretor da CIA, John Brennan, e os seus conflitos com o ex-assessor da Casa Branca, Omarosa Newman. A atitude de Trump em relação a Brennan agitou muitos democratas, incluindo o senador da Virgínia, Mark Warner.
To me, smacks of Nixonian-type practices. Of trying to silence anyone who's willing to criticize.
Para mim, cheira a práticas nixonianas de tentar silenciar qualquer um que esteja disposto a criticar esse presidente. Isto nos coloca, novamente, num território desconhecido, disse o senador Mark Warner. As controvérsias políticas em torno da migração de Donald Trump e as críticas ao seu recente encontro com o presidente russo Vladimir Putin poderão também reduzir a sua aprovação popular, diz o analista Larry Sabado. E ele não é um presidente a 50%. Em nenhum dia da sua presidência ele teve mais de 50% de votos, pelo menos nas sondagens, lembrou Sabado. Os baixos números de Trump nas sondagens poderão ter influência na tentativa dos republicanos de manterem a maioria no Congresso nas eleições de novembro, alerta John Hudak.
The party of the president typically loses seats in a midterm election that is enhanced by.
O partido do presidente tipicamente perde lugares nas eleições intercalares. Isso é sustentado por um presidente que não é popular e o índice de aceitação do presidente Trump tem sido historicamente impopular e continua a sê-lo, refere John Hudak. Os apoiantes de Trump acreditam, no entanto, que em novembro os eleitores irão dar crédito ao presidente pelo bom desempenho da economia. Um deles é o antigo chefe da campanha de Trump, Corey Lewandowski.
Unemployment in our country, not just among middle-class white Americans like me, but Hispanics and African Americans are at the lowest levels.
O desemprego no nosso país, não apenas entre os brancos da classe média, como eu, mas entre os latinos e os afro-americanos, está nos seus níveis mais baixos desde 1973. Este presidente deve ser elogiado por isso, defende Lewandowski. Donald Trump continua popular na sua base de apoio, mas não sabe se isso é suficiente para impedirem os democratas de poderem vencer as eleições intercalares de novembro.
No Zimbábue, os veteranos de guerra que apoiam o presidente Emmerson Mnangagwa acusaram os Estados Unidos de encorajar a comunidade internacional a apoiar a oposição e inverter o resultado do sufrágio de 30 de julho, no qual Mnangagwa foi declarado vencedor. Este é um trabalho de Columbus Mavunga, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
A acusação dos veteranos de guerra foi feita enquanto o tribunal se prepara para analisar o pedido da oposição para anular o sufrágio. Os veteranos que apoiam o partido governamental ZANU-PF elogiaram o presidente Mnangagwa e denunciaram o antigo presidente Robert Mugabe, bem como aqueles que consideram de inimigos do Zimbábue.
The international community led by America are portraying that this election was not run properly.
O presidente dos veteranos afirmou que a comunidade internacional, liderada pela América, apresenta a eleição como não tendo sido correta. Condenam a Comissão Eleitoral e esperam pela decisão dos tribunais, afirmou a mesma fonte. Nós, disseram eles, não vamos adotar a lei americana para determinar como dirigir o Zimbábue. Não precisamos da aprovação da América. Amanhã, quarta-feira, o Tribunal Constitucional deve escutar a petição de Nelson Chamisa, o principal dirigente da oposição que pretende rever e reverter os resultados eleitorais. A Comissão Eleitoral do Zimbábue declarou, recordamos, Mnangagwa, vencedor com 51% dos sufrágios, referindo que Chamisa obteve 44%. Chamisa classificou os resultados como sendo uma subversão da vontade do povo. Os Estados Unidos não comentaram diretamente as eleições e a sua embaixada em Harare não forneceu resposta aos comentários dos veteranos. A semana passada, o embaixador dos Estados Unidos no Zimbábue, Brian Nichols, afirmou aos jornalistas, após o encontro com o presidente Mnangagwa, que Washington não apoia a oposição, mas falou do caso que se encontra para decisão no tribunal.
I think that the courts will have to prove to the people of Zimbábue that they are weighing the facts of the case and
Nichols afirmou considerar que os tribunais devem provar à população que ponderaram os fatos pendentes e que vão ser imparciais. Entretanto, Chamisa, que lidera o movimento da Aliança para a Mudança Democrática, referia que o seu grupo vai seguir todas as vias constitucionais e legais disponíveis se o tribunal rejeitar a petição do seu partido. Segundo ele, os veteranos de guerra meteram medo ao Tribunal Constitucional ao ameaçar usar armas para proteger a vitória de Mnangagwa.
Milhares de cidadãos da Nicarágua estão a deixar o seu país com destino a Costa Rica. Isto devido à crise política neste país, tal como nos conta aqui a Anabela Guedes.
O governo da Costa Rica confirma que pelo menos 23 mil nicaraguanos pediram asilo nos primeiros meses do ano. Muitos chegaram sem nada, conforme diz Noemi Pavon, a porta-voz da coligação dos nicaraguanos no exílio. Muitos chegaram sem roupa, diz ela, sem dinheiro, não têm famílias ou amigos onde possam ficar a dormir ou recursos económicos a que os possam ajudar. Organizações como a SOS Nicarágua assumiram a tarefa de aliviar o fardo dos nicaraguanos que chegam à Costa Rica. É uma tarefa de solidariedade com o povo da Nicarágua, frisa Noemi Pavon. Grupos diferentes de artistas estão a atuar para apoiar os nicaraguanos que pedem asilo. A SOS Nicarágua também fornece alimentação, conforme diz Connie Morales, uma nicaraguana que vive na Costa Rica. Ela diz, por favor, ajudem-nos. Vivemos num clima de violência por causa do presidente Daniel Ortega e da esposa Rosário Murillo. Mas nem todos os costarriquenhos abriram os braços aos migrantes nicaraguanos. No último fim de semana, registaram-se protestos em San José, capital. Henry Três Rios, um costarriquenho que se opõe à presença dos migrantes nicaraguanos, diz: eu não posso ir à Nicarágua e ficar num parque e dizer este parque é meu. Merecemos ser respeitados. Algumas manifestações acabaram em violência. Em discurso, o presidente da Costa Rica, Carlos Alvarado, rejeitou a violência e assegurou que o seu país vai continuar a receber os nicaraguanos. Disse o presidente costarriquenho: hoje recebemos pessoas no nosso país, algumas estão feridas, outras em perigo, outros são perseguidos e, devido à sua vulnerabilidade, procuram refúgio no nosso país. Palavras do presidente da Costa Rica, Carlos Alvarado. Mas nem todos estão convencidos. Um grupo que se opõe à chegada de mais migrantes da Nicarágua à Costa Rica agendou já vários protestos para esta semana.
E nesta terça-feira, no desporto, é dia de Champions League, ou melhor, playoffs que dão acesso à prova milionária. Começamos então na Europa, onde se realiza dentro de momentos três jogos. Em destaque, o Benfica recebe os gregos do PAOK no Estádio da Luz, enquanto os sérvios do Kvena Zvezda recebem os austríacos do Salzburg no terceiro jogo da jornada, o Bate Borisov defronta o PSV da Holanda. Há 10 dias do fecho do mercado de verão na Europa, o Paris Saint-Germain, de acordo com o jornal Sport, vai oferecer cerca de 100 milhões de euros por Rakitic do Barcelona. Apesar da cláusula de rescisão ser de 125 milhões de euros, o jornal afirma que o colosso catalão irá acabar por ceder e negociar o seu passe por 100 milhões. Rakitic, de 30 anos, está disponível para mudar de ares, visto que também passaria a receber quase o dobro do salário. Em Portugal, o Benfica está disposto a ir até ao limite para garantir a contratação do brasileiro Ramírez, que começou a sua carreira na Europa, precisamente no Estádio da Luz. Os encarnados garantem, ao médio, um salário de 3 milhões de euros limpos por ano, o que implica para a SAD encargos na ordem dos 3 milhões de euros, isto segundo o ordenamento fiscal português. No Reino Unido, a derrota do Manchester United frente ao Brighton na semana passada gerou duras críticas ao trabalho de José Mourinho e surgiram notícias de que o seu lugar estaria em perigo. A imprensa avançou o nome do francês Zinedine Zidane para ocupar o lugar de Mou. Entretanto, hoje, o clube veio a público dizer que não está a equacionar contratar outro treinador. Por que estaríamos a analisar Zidane se não temos trabalho para ele? Revelou uma fonte segura do Manchester United em declarações à BBC. O jamaicano Usain Bolt, 8 vezes campeão olímpico nos 100, 200 e 4 vezes 100 metros, efetuou hoje o seu primeiro treino como jogador da equipa dos Central Coast Mariners da 1ª Divisão da Austrália. No dia do seu 32º aniversário, Bolt cumpriu assim um sonho que há muito alimentava e, numa conferência de imprensa, ao lado do treinador Mike Mulvey, mostrou a sua vontade de deixar o clube orgulhoso, agradecendo a recepção dos seus colegas de equipa. A estreia de Usain Bolt pelos Mariners pode acontecer no próximo dia 31. E uma boa notícia, o jogador do Ajax, Abdelak Nouri, acordou do coma um ano após ter caído inanimado em campo. O jogador holandês sofreu danos cerebrais após ter tido um ataque cardíaco enquanto jogava no encontro de pré-temporada contra o Werder Bremen no verão passado. O irmão, Abdelrahim, revela que o jogador reconheceu a família e foi estabelecida a comunicação através de gestos. E para finalizar, uma referência à extrema-base angolana Alexia Chanice dos Santos de Zeco, de 17 anos, que foi a única jogadora do país eleita para o 5 ideal do Campeonato Africano das Nações Afrobasket Feminino de Sub-18, que terminou no domingo em Maputo, cujo título de campeão foi revalidado pelo Mali. Filipa Castro, moçambicana, Assetou Sissoko e Aminata Sangare, malianas, e Belle Murikatete, do Ruanda, completam a lista.
E neste final, tal como sempre acontece, vamos agora ver o que é que a imprensa americana diz neste dia 21 de agosto. O Washington Post escreve que o júri do caso Paul Manafort se encontra dividido em pelo menos uma das acusações por ter pedido instruções ao juiz como prosseguir. Este diário destaca que a empresa Microsoft encerrou uma operação da Rússia que visava instituições políticas aqui dos Estados Unidos. O New York Times, por sua vez, sublinha que a unidade militar dos serviços de informação da Rússia visa desta feita as instituições conservadoras norte-americanas que se desviaram do presidente Donald Trump. Este mesmo diário procede à revisão das regras de poluição para as centrais de carvão, indicando que a alteração vai custar até mais 1.400 mortes por ano. Esta é a resenha da imprensa americana, com destaque para o Washington Post e o New York Times. Em relação a notícias de África, a indicação de que os governos da Rússia e da República Centro-Africana assinam hoje um acordo sobre a cooperação militar. Isto foi revelado pelo ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, à agência de notícias Interfax. Moscovo, recordamos, disponibilizou este ano armas leves às forças de segurança da República Centro-Africana e disse que enviou 175 instrutores militares e civis para o respectivo treinamento. Com esta nota sobre a República Centro-Africana, ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Aqui nos estúdios já está o Paulo Oliveira, que vai tomar as rédeas na terceira meia hora de emissão. Um grande abraço do Amães e Miguel.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos a ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 14:34 aqui em Washington, lá fora, o céu nublado e chovia. Temperatura era de 27 graus Celsius. A partir de agora, o microfone Paulo Oliveira. Na opção continua Mariano Bartomeu. A ciência técnica continua a ser de Vasco Volares. Temas do dia, Coreias decidem fechar postos de vigilância, Rússia e República Centro-Africana assinam cooperação militar. 21 de agosto de 2018, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Após um fim de semana de confrontos entre brasileiros e venezuelanos, moradores locais realizam uma manifestação pela paz naquela região. Mais uma vez, aproveitaram para cobrar das autoridades de segurança e controle na fronteira. Patrick Vaz.
O clima está mais ameno no município com a presença da Força Nacional de Segurança. Cerca de 1.200 venezuelanos deixaram o Brasil após os ataques ocorridos no último sábado. Cerca de 1.000 moradores da cidade atearam fogo em acampamentos de venezuelanos, queimaram todos os pertences deles e os obrigaram a deixar a cidade. O estopim foi o assalto contra o comerciante Raimundo Nonato, que teria sido praticado por dois venezuelanos. Ele cobra mais segurança e o fim da violência.
Eu espero que melhore, porque quem quer piora para a sua cidade, para o seu país? Ninguém quer. Eu acho que todo mundo quer a melhora. É o que eu quero, terminar de criar meu filho, viver minha vida sem agressão.
A fronteira, por onde passam atualmente cerca de 800 estrangeiros por dia, permanece aberta, mas o fluxo de imigrantes caiu pela metade. A enfermeira Paula Freitas não se sente segura com o fluxo livre de imigrantes.
Eu acredito que essa falta de triagem que está acontecendo, estão entrando todos os tipos de pessoas. Todos. Entrando bons, entrando os ruins. Infelizmente, os bons acabam pagando pelos ruins também.
Um dos milhares de venezuelanos refugiados no Brasil torce para que tudo acabe bem.
Estamos unindo como pessoa, como cidadão, como seres humanos que somos, e lutar por um bem comum.
Repórter Patrick Vaz.
A Vila Municipal de Boanos, arredores de Maputo, acolheu a 5ª Conferência Nacional de Rapariga, que terminou com recomendações para pôr termo a casamentos precoces em Moçambique, por constituírem uma violação dos direitos da criança, como nos refere o Ramos Miguel.
Promovida pela Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade FDC, em coordenação com o Governo e outros parceiros, a conferência constatou com preocupação a elevada taxa de prevalência de casamentos prematuros no país.
Temos 48% de raparigas, portanto, mulheres jovens, que casam-se antes dos 18 anos. A tendência é de crescimento, principalmente na zona centro e norte do país. Contudo, da última avaliação que foi feita entre 2016, quando começou o programa e esta iniciativa da advocacia, em algumas zonas temos alguns bons resultados,
como o maior número de meninas que já voltam à escola. Temos mais meninas que procuram serviços de saúde e informação. Temos também mais casos de denúncia a nível das instituições, seja de justiça, tanto a nível da polícia ou tribunais comunitários.
Gina Citoi, coordenadora da conferência e gestora da advocacia do género ao nível da FDC, para que a preocupação não é diminuir casamentos prematuros no país.
Nós não queremos eliminar os casamentos prematuros. Nós queremos erradicar, arrancar pela raiz e tudo aquilo que constitui desafio ou que empurra a menina para fora do desenvolvimento. Este é o nosso foco, este é o nosso lema, para que nenhuma menina fique excluída do desenvolvimento em Moçambique. Vamos erradicar os casamentos prematuros.
Entretanto, a Presidente da Assembleia da República, Verónica Macamo, diz estar em fase avançada ações visando a alteração da lei da família que permite casamentos de crianças no país.
Neste momento estamos a trabalhar na alteração da lei da família com vista a retirarmos aquela exceção que vem no número 2 do artigo 30, que diz que as crianças podem se casar com mais de 16 anos, desde que autorizadas pelos pais, porque efetivamente pensamos que não, pensamos que deveria ser obrigatório que os mais jovens se casassem depois de 18 anos.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, diz também muito preocupado com casamentos precoces em Moçambique, considerando-os uma violação dos direitos da criança, segundo o representante Marco Luís Corsi.
Criança de 15 anos que vai casar-se, provavelmente vai ter também um bebê de maneira prematura. É uma criança de 14 anos que vai ter um bebê a 14 anos, é claro que vai ter dificuldades a nível de saúde. Vai provavelmente deixar de ir à escola. E tudo isso significa que estamos a não respeitar o direito da criança.
Para a UNICEF, a pobreza é um dos fatores que contribuem para a elevada taxa de casamentos prematuros em Moçambique. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Washington, com Álvaro Lugero Andrade, Economia.
Começamos a nossa habitual revista económica com um volte-face da posição angolana em relação ao apoio do Fundo Monetário Internacional. Agora o executivo de João Lourenço pediu o ajustamento do programa de apoio, incluindo uma componente de financiamento que tinha negado até agora. A ANGOP, que cita uma nota de imprensa do Ministério das Finanças, diz que o apoio financeiro decorre da necessidade de fazer face à evolução económica mais recente, com vista a facilitar a implementação do Programa de Estabilização Macroeconómica e do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. Ainda em Angola, as reservas internacionais líquidas aumentaram 3,1% entre junho e julho para 13.680 milhões de dólares, mas mantêm-se em mínimos desde 2010. A informação resulta de dados preliminares de julho do Banco Nacional de Angola, que no espaço de um mês aumentaram o equivalente a 420 milhões de dólares, depois do corte em junho de 1,412 milhões de dólares. Em São Tomé e Príncipe, as empresas petrolíferas Kosmos Energy e British Petroleum vão disponibilizar 20 milhões de dólares nos próximos 4 anos para o empreendedorismo juvenil através da plataforma São Tomense de Inovação, que distribuirá o financiamento sob a forma de crédito. O Primeiro-Ministro Patrício Trovoada disse que já foram selecionados nesta primeira fase 100 jovens. A empresa brasileira Vale vai disponibilizar 6,5 milhões de dólares para apoiar projetos comunitários em Tete e Nampula, em Moçambique. 16 mil pessoas residentes ao longo do corredor logístico de Nacala e Moatize serão beneficiadas em projetos nas áreas da agricultura, apicultura, horticultura, pesca e produção de ração animal. Em Cabo Verde, os preços dos produtos importados aumentaram 1,1% em julho face ao mês anterior, uma subida para a qual contribuíram os bens de consumo de capital e os combustíveis, indicou hoje o Instituto Nacional de Estatística. As categorias que contribuíram para a subida de preços na importação foram os bens de consumo, bens de capital e combustíveis. Os aumentos mais expressos de preços nas importações registaram dos animais vivos e produtos do reino animal. A Grécia celebrou o fim da era dos resgates, numa data considerada histórica para o país e para a zona euro, período em que o país perdeu 25% do seu produto interno bruto. A dívida grega quase duplica o valor do PIB, 180%, para além de que o desemprego continua elevado, 20%, e os níveis de pobreza e exclusão social, que atingem 35% da população, são considerados ainda alarmantes.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português. Com a aproximação das eleições intercalares, os republicanos prestam atenção ao índice da aprovação pública do presidente Donald Trump, que se encontra nos 42%. O índice de algumas sondagens pode ser o resultado de controvérsias porque passa a administração. Detalhes com o Álvaro Luger Andrade.
Na Casa Branca, o dia começa com uma oração e depois o presidente Donald Trump dirige uma reunião dominada por questões econômicas.
Our economy is doing better than it ever has before.
A nossa economia está a ter um bom desempenho, melhor do que antes. Estava na direção errada antes de tomarmos as rédeas e agora está melhor, muito melhor, disse Trump. O presidente americano ganha pontos de eleitores graças ao desempenho da economia, diz Frank Newport, da Gallup, uma organização de pesquisa.
We know that Trump's highest approval rating is now for handling the economy. 50% approval rating.
Sabemos que o maior índice de aprovação de Trump é resultado da forma como lida com a economia. Na nossa última pesquisa, 50% da aprovação deriva da economia. Isso é muito bom, relativamente falando, claro, afirmou Newport. Mas recentemente têm ocorrido muitas distrações, incluindo a decisão de Donald Trump de revogar a credencial de segurança do ex-diretor da CIA, John Brennan, e os seus conflitos com o ex-assessor da Casa Branca, Omarosa Newman. A atitude de Trump em relação a Brennan agitou muitos democratas, incluindo o senador da Virgínia, Mark Warner.
To me smacks of Nixonian-type practices of trying to silence anyone who's willing to criticize.
Para mim, cheira a práticas nixonianas de tentar silenciar qualquer um que esteja disposto a criticar esse presidente. Isto nos coloca, novamente, num território desconhecido, diz o senador Mark Warner. As controvérsias políticas em torno da migração de Donald Trump e as críticas ao seu recente encontro com o presidente russo Vladimir Putin poderão também reduzir a sua aprovação popular, diz o analista Larry Sabado. E ele não é um presidente a 50%. Em nenhum dia da sua presidência ele teve mais de 50% de votos, pelo menos nas sondagens, lembrou Sabado. Os baixos números de Trump nas sondagens poderão ter influência na tentativa dos republicanos de manterem a maioria no Congresso nas eleições de novembro, alerta John Hudak.
The party of the president typically loses seats in a midterm election that is enhanced by.
O partido do presidente tipicamente perde lugares nas eleições intercalares. Isso é sustentado por um presidente que não é popular e o índice de aceitação do presidente Trump tem sido historicamente impopular e continua a sê-lo, refere John Hudak. Os apoiantes de Trump acreditam, no entanto, que em novembro os eleitores irão dar crédito ao presidente pelo bom desempenho da economia. Um deles é o antigo chefe da campanha de Trump, Corey Lewandowski.
Unemployment in our country, not just among middle-class white Americans like me, but Hispanics and African Americans are at the lowest levels.
O desemprego no nosso país, não apenas entre os brancos da classe média, como eu, mas entre os latinos e os afro-americanos, está nos seus níveis mais baixos desde 1973. Este presidente deve ser elogiado por isso, defende Lewandowski. Donald Trump continua popular na sua base de apoio, mas não sabe se isso é suficiente para impedir os democratas de poderem vencer as eleições intercalares de novembro.
Estudos em Washington, a Voz da América, em português.
Olha, Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Este espaço é daqui na Voz da América, em que semanalmente vos trazemos temas de saúde. Convosco está Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
E hoje, Amâncio, vamos falar de um amigo nosso, porque esta semana foi o Dia Mundial desse nosso amigo. Amigo, entre aspas, mas a gente já vai dizer quem é. E depois vamos falar dos problemas económicos na Venezuela que estão a ter impacto na saúde daquele país, em que aumentam os números de VIH-Sida. Mas vamos então começar. Esta semana foi dia de que amigo nosso?
É verdade, Ana, foi de um amigo que não é desejado, o mosquito.
Aham, portanto, esta semana celebrou-se o Dia Mundial do Mosquito. E sabes que uma picada de mosquito pode ser um meio de transmissão de doenças, certo?
E várias doenças.
E há quem seja alérgica às picadas.
Muitos.
Uma delas sou eu, mas pronto. Portanto, dia 20 de agosto foi o dia em que se celebra este algo interessante, que é o Dia do Mosquito. Mas a escolha desta data para assinalar mundialmente o mosquito deve-se a que médico britânico?
Há um médico britânico, o Sir Ronald Ross, que descobriu em 1897, nem a Ana nem eu havíamos nascido, nestes insectos a capacidade de transmissão da malária.
Ora, Ross foi agraciado por esta descoberta com o Nobel da Fisiologia ou Medicina, isto em 1902, pela descoberta do processo de contaminação do organismo humano pela malária.
A sua descoberta do parasita da malária no trato gastrointestinal do mosquito Anopheles levou à percepção de que a malária é transmitida pelo Anopheles e lançou as bases para o combate à malária.
Mas conforme a espécie do mosquito, estes podem também transmitir outras doenças, como a febre amarela, o vírus Zika ou outras doenças, algumas das quais ainda nem têm tratamento, a razão pela qual é essencial que se previnam estas doenças.
E a propósito disso, que falámos disso, para recordar que o repelente é a melhor forma de o fazer, que não deve descurar em qualquer situação em que está no ambiente mais propício, como jardins, matos ou florestas, principalmente próximo do mar ou rio, altas temperaturas e luz artificial, por exemplo, como quando está em acampamento.
Exatamente, e eu que digo que quando acampava era a mordida que me fartava, mas eles dizem que os mosquitos até preferem as peles escuras.
Não gostam de mim?
Sangue mais quente e ambientes noturnos. Não sei o que é que estás a dizer, que estás a dizer que não gostam de mim. Mas tudo isto é muito relativo. Não havendo quem esteja completamente livre das incómodas picadas. Existem repelentes em spray e em stick, sendo este segundo menos pegajoso e por isso mais indicado por uma questão de conforto.
E depois da picada, adverte-se também que, embora não tratem os casos de transmissão de doenças, há produtos que aliviam a irritação da pele no momento imediato e posterior. Só que tem que garantir que resiste a tentação de coçar a picada. É aí onde a Ana falava da questão
da irritação
que faz a
da
pele.
Da coceira. Aos mais sensíveis, a quem a irritação permanece por mais tempo, a tomada de um antihistamídico pode também ser uma opção para se livrar desta coceira, deste problema que parece nunca mais falhar e que aparece constantemente. Mas então, como é que se faz esta picadazita?
O interessante é que as picadas são apenas feitas por par das fêmeas que sugam o sangue, dos humanos ou animais para nutrir os seus ovos. Ao picar, injetam saliva para evitar a coagulação sanguínea que origina a sensação de irritação, a pele inchada e vermelha. E no caso de picar ou alguém ser infectado, o mosquito recolhe o parasita responsável pela doença, além do sangue em si, que transporta para a sua próxima vítima.
Exatamente, e vítima pode ser qualquer um de nós. Mas agora vamos mudar de tema. A Agência da ONU para os Refugiados, o Acnur, informou que 2,3 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar a Venezuela por causa da crise e isto tem impacto na saúde.
Os venezuelanos citam a falta de alimentos como principal razão para sair do país, que tem cerca de 33 milhões de habitantes.
A maior parte, como temos estado a noticiar, foge para o Peru, para o Brasil, Costa Rica, Colômbia e Equador. O Acnur estima que 1,3 milhões de venezuelanos estão subnutridos.
Mas uma das preocupações do Acnur é a situação de 100 mil pessoas que vivem com o HIV-Sida, que estão sob risco por falta de antirretrovirais. Outras doenças, Ana?
Que tinham sido erradicadas, como ias a dizer, como sarampo, a malária, a tuberculose, aliás, sarampo, que está a regressar em força a várias partes do mundo, mas dizíamos outras doenças tinham sido erradicadas, como sarampo, a malária, a tuberculose e a difteria, estão a voltar com o aumento no número dos casos.
Os venezuelanos também reclamam a baixa qualidade dos hospitais e uma escassez séria de medicamentos básicos e suprimentos médicos.
A ONU e vários parceiros dizem que os migrantes venezuelanos também precisam de assistência jurídica, documentação, abrigo, acesso a serviços básicos e a tratamentos de saúde. Esperamos que a situação na Venezuela melhore, tal e qual como na Nicarágua, onde também a violência está a causar grandes problemas económicos com impacto na saúde. E pronto, amigos ouvintes, vamos despedir-nos. Convosco esteve Ana Guedes.
E o Amancio Miguel.
Até para a semana.
Passagem para a música, vamos ficar com a Aretha Franklin, No One. Cantora Aretha Franklin em No One. Passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 21 de agosto de 2018. Os governos da Coreia do Norte e da Coreia do Sul decidiram fechar os postos de vigilância ao longo da fronteira comum, uma medida que visa reforçar a confiança mútua, disse o ministro sul-coreano da Defesa. Ao intervir no Parlamento em Seul, o ministro anunciou que o seu país vai retirar uma dezena de postos num gesto de boa vontade. Segundo aquele ministro, os dois postos mais próximos estão a cerca de 700 metros de distância e os sul-coreanos vão retirar todos os que estejam a menos de um quilómetro de distância.
Fontes indicam que após 2 anos de detenções devido aos programas nucleares e balísticos da Coreia do Norte, a Península Coreana atravessa desde janeiro uma assinalável calma. Os governos da Rússia e da República Centro-Africana assinam hoje um acordo sobre cooperação militar, revelou o ministro russo da Defesa. Moscou disponibilizou neste ano armas leves às Forças de Segurança da República Centro-Africana e disse ter enviado 175 instrutores militares e civis para o seu treino. A agência de notícias RIA citou a ministra da Defesa da República Centro-Africana como tem dito que o acordo visa enquadrar o treino dos militares. As forças de segurança afegãs puseram hoje fim a um ataque a Cabo, em Cabul, que se prolongou por mais de 6 horas, reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico. Cerca de 30 granadas de morteiro foram disparadas sobre a capital afegã a partir de 2 locais distintos, segundo o comunicado da missão da NATO no Afeganistão. 4 dos atacantes foram mortos e 5 renderam-se. Segundo o exército, 6 civis e soldados foram feridos. O grupo Estado Islâmico reivindicou o ataque, tendo por alvo o Palácio Presidencial do Afeganistão. O ataque começou no momento em que o presidente afegão Ashraf Ghani discursava por ocasião da comemoração muçulmana do Eid al-Adha, a festa do sacrifício. Prosseguiu pelo 4º dia consecutivo o trabalho do júri do julgamento de Paul Manafort, o antigo diretor de campanha do presidente dos Estados Unidos. O júri enviou, entretanto, uma nota ao juiz a quem solicitou esclarecimentos sobre a forma de concluir uma decisão relativamente a uma das acusações, se não puder chegar a consenso. Durante as 2 semanas de julgamento, a acusação destacou que Manafort escondeu milhões de dólares em contas bancárias no estrangeiro para evitar pagar impostos nos Estados Unidos e manter um padrão de vida luxuoso. A Microsoft revelou que hackers ligados ao governo da Rússia tentaram atacar sites de 2 grupos de pesquisa americanos de direita, o Instituto Republicano Internacional e o Instituto Hudson. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Segundo a Human Rights Watch, uma pessoa é considerada como tendo desaparecido quando ele ou ela foi vista pela última vez na custódia das forças governamentais, mas as autoridades estatais recusam admitir que detiveram a pessoa ou informam do paradeiro do detido. E esta situação é aquela que tem ocorrido na Síria desde o levantamento no início de 2011. Milhares de pessoas desapareceram nas cadeias do governo e muitas delas nunca mais se soube das mesmas. Ainda assim, pedidos repetidos de informação por parte das famílias dos desaparecidos, as autoridades sírias desmentiram continuamente ter qualquer conhecimento dos detidos ou daqueles que foram vistos na sua posse. Até maio deste ano foi assim. Foi então que as autoridades sírias começaram a atualizar os registros civis, indicando que milhares de pessoas detidas ou desaparecidas desde 2011 morreram. Frequentemente, a causa da morte é referenciada como tendo sido um ataque de coração. As recentes notícias do governo sírio confirmam as mortes de milhares de prisioneiros políticos na sua custódia, confirmando que a comunidade internacional de há muito suspeitava e nunca mais pode esquecer. O regime tem detido sistematicamente, torturado e assassinado milhares de civis sírios em resposta aos legítimos e não violentos apelos pela sua liberdade de direitos e reformas políticas, afirmou a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, numa declaração escrita. As organizações de direitos humanos informam que pelo menos 117 mil sírios foram detidos ou desapareceram desde que o levantamento começou, afirmou. A grande maioria deles encontram-se sob custódia através de uma rede de cadeias, onde agentes do regime torturam e assassinam civis para intimidar e silenciar qualquer oposição ao regime de Assad. Informação detalhada e outras provas desta tortura e assassino foram recolhidas por organizações internacionais que contam com o apoio mundial na condenação do regime sírio e acusação dos culpados em vários tribunais, referiu ainda Heather Nauert. Os Estados Unidos reiteram a condenação de ações cruéis do regime de Assad e apelam para que cumpra as leis internacionais e as normas que dizem respeito ao tratamento de prisioneiros, incluindo o acesso a fiscais independentes. Vamos continuar a trabalhar com a comunidade internacional para investigar e esclarecer estas atividades e trabalhar no sentido da sua responsabilização. Foi um tutorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com, através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, Facebook, Instagram e no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. A emissão de 21 de agosto chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.